em contato telefônico com a ex-senadora e secretária de Estado com atuação em Brasília, Ana Amélia Lemos, a nossa conterrânea, para que a gente possa dar uma avaliada nesta situação atual do nosso país, principalmente na questão política, na questão econômica, mas principalmente na situação de preocupação com o cuidado com a vida. Secretária Ana Amélia, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Cacique. É uma alegria voltar a participar da programação da emissora.
Bom.
Querida Lagoa Vermelha.
Exato. Estamos vivendo um momento extremamente diferenciado, não
é? É, nunca. Na nossa geração e nas gerações anteriores, só que viveram a guerra, nem no período da guerra, nos anos 40, se viveu um período de tanta perturbação social, eu diria, sanitária especialmente, porque tudo isso que está acontecendo é por causa de um vírus, né? O corona. 19, o coronavírus ou Covid-19. Então, isso não é só no Brasil, não é só em Lagoa Vermelha, não é só em Passo Fundo, é em todo o planeta Terra. E isso provocou uma desordem econômica, um nível de desemprego nunca visto na história da humanidade, eu imagino, obrigando as pessoas, as autoridades, os líderes, o prefeito, os vereadores, o governador, os secretários, os deputados estaduais, federais, senadores, o presidente da República, a todos os líderes políticos, líderes econômicos, administrativos, a repensarem a convivência e a proteção às pessoas, em primeiro lugar, e como resolver, tão importante quanto a saúde, é a questão econômica, os empregos para as pessoas. Então, esse é o grande dilema, em quanto tempo nós vamos ter capacidade para isso. Mas quanto mais nós cuidarmos, tivermos prevenção, com o uso da máscara, com o distanciamento social de 1,5 metros da pessoa, não tocar, lavar as mãos permanentemente, passar gel, álcool gel nas mãos, e evitar esse contato e essa aglomeração, mesmo que seja uma festa de aniversário em casa, e às vezes é aí que está o perigo, não é, Paulo? É aí que está o risco de você estar contaminando o seu grupo. Pode ser numa igreja, pode ser numa escola, pode ser na família, num clube. Então, é por isso que é redobrado o cuidado. Hoje quando vejo aqui em Brasília, que está já obrigatório o uso de máscaras. Para todas as pessoas, mas o descuido que as pessoas têm é muito grande. As pessoas não têm, e eu observo também pessoas de risco, pessoas com idade acima de 60 anos, que é onde estão a faixa de risco maior, também andando sem máscara. Então é um desrespeito com a sua própria vida, né? E com a vida dos outros, porque se a pessoa estiver contaminada, ela vai contaminar os outros.
Exato. Agora a gente tem ouvido duras críticas, ora para um lado, ora para o outro, nas redes sociais. Nesse momento, criticar é fácil. Agora, buscar uma alternativa para estar preocupado com a saúde das pessoas e saúde dos negócios, das empresas, é uma missão bastante complicada nesse momento, não
é? É verdade, Paulo. Você vê, se você observar há 20 dias atrás, você via pessoas, eu sou médico, eu conheço, eu sei, já passamos o pico, não tem mais problema, já pode flexibilizar. Pelo contrário, o pico está acontecendo agora, nesses últimos dias, né? Nós estamos com 7 mil mortos, pessoas morreram. As cenas parece que não impressionam as pessoas daquelas covas rasas que fazem lá em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na rica cidade de São Paulo. E o que que é? É a mortandade com essa doença. Então, a prevenção é a mais barata para preservar a vida, porque não temos hospitais com o equipamento necessário para quem está em situação aguda, que é o respirador artificial para dar vida e ar para as pessoas. As pessoas morrem de falta de ar, Paulo. Então, é essa a questão. Então, os especialistas, entre aspas, começaram a dizer não, porque cloroquina é o melhor remédio, porque não havia nenhuma confirmação científica sobre isso, como não havia nenhuma possibilidade de dizer que o Brasil já tinha atravessado o pico do Covid-19. Nós estamos sofrendo, até o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um país que tem o maior número de mortes no mundo, país que não tem moral nenhuma para atacar ninguém, dizendo que o Brasil é o país da América Latina que está numa situação de risco a mais perigosa. O Paraguai e a Argentina estão criticando o Brasil também. Fecharam a fronteira, botaram o exército nas fronteiras para evitar o trânsito de pessoas na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Então, há uma série de críticas que o Brasil está recebendo como um país que não está fazendo, tomando as medidas necessárias. Claro que tem algumas regiões que se tomam, como é o caso de São Paulo. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite não tomou da sua cabeça, porque ele não é médico. Ele juntou os especialistas da universidade, de todas as universidades. Estão lá, não só a Universidade de Pelotas, mas também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre, do seu centro de pesquisas, a Unicinos, lá também da região metropolitana de Porto Alegre, se juntaram todas num comitê que o governador criou, juntando também os empresários, também os secretários de saúde, também os prefeitos municipais, através da FAMUS, exatamente para que democraticamente vá se discutindo soluções, mas sempre com base no quê? No dado científico da universidade, dos médicos especialistas, dos pesquisadores e da Organização Mundial da Saúde. Senão fica essa coisa. Ontem, não sei se você acompanhou, meu caro Paulo, o número de fake news em torno disso. Água quente ou vai matar o vírus porque ele vai para o estômago. Se você fizer... A maior parte era fake news. Então as pessoas são levadas a acreditar em umas coisas que podem prejudicar a sua vida e a sua saúde, ouvindo essas balelas, essas mentiras de pessoas que se dizem especialistas, né? Então, é triste esse negócio. Então, as redes sociais estão fazem um bom serviço, por um lado, mas fazem um péssimo serviço quando disseminam as chamadas fake news envolvendo coronavírus.
Lamentavelmente, existe essa situação e o alerta é importante para que as pessoas realmente tomem cuidado com o conteúdo que estão consumindo para não tomar alguma decisão precipitada. Mas a secretária de Estado, Ana Amélia Lemos, também teve a possibilidade de repassar um auxílio ao município de Lagoa Vermelha.
Olha, deixa eu te falar, a gente, ao longo do meu mandato, a gente faz relações com vários setores da economia, com várias lideranças, com países, inclusive, já visitei vários países a convite dos governos quando era senadora. Então, isso dá para você um relacionamento maior. Houve a oportunidade de compra com preços subsidiados para efeito de doação de testes rápidos para o Covid-19. Dentro das minhas possibilidades pessoais, não é a secretária, não é o governo do estado, é a cidadã Ana Amélia, filha da Lagoa Vermelha, que quero muito bem a minha terra. Então, por querer bem a minha terra, sempre que posso ajudar, como fiz com a Receita Federal, com veículos para a nossa prefeitura, eu coloco a minha terra. Agora, houve a possibilidade de fazer essa compra, então, dentro das minhas possibilidades pessoais, comprei 50 testes de Covid-19, testes rápidos, e serão entregues hoje em Caxias do Sul. Um empresário de São Paulo está indo visitar as unidades das suas empresas em Farroupilha e se dispôs a levar a caixa contendo os testes para o prefeito que vai até Caxias do Sul apanhar esses testes, que seria vir para Brasília, daqui de Brasília levar para Lagoa, ia ser muito mais demorado. Então hoje, depois, olha, foram 40 dias de espera para a chegada da China até o Brasil. Então é muito difícil. Então tem que fazer também uma declaração à prefeitura de que se trata de uma doação, não é para comercializar, por isso o preço desses produtos foram um preço melhor do que os preços de mercado que estão sendo comprados. E uma outra grande empresa que durante muito tempo trabalhamos muito, também tinha uma disponibilidade financeira, não é muito valor, me pediu que eu indicasse, era indicação minha, a instituição médica que pudesse receber. Então eu indiquei o hospital da nossa Lagoa Vermelha, falei com o prefeito para que o prefeito cuide disso, para entrar em contato com essa doação. Então são pequenas coisas que a gente faz, mas eu sempre tenho que, digamos, a obrigação com a minha terra, não é nenhum favor, é a retribuição aos lagoenses, às lagoenses, eu tenho sempre um carinho muito grande, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Isso é uma mínima solidariedade que cada um tem que ter. Não por eu ter sido senadora nem nada, simplesmente por ser uma cidadã de Lagoa Vermelha, nascida na Estância Velha, meu querido Paulo.
Hoje, devido à grande demanda, à procura por esses testes, por vários países e principalmente por esse movimento, hoje é difícil de conseguir esses testes e o valor gira em torno de quanto?
Olha, eles têm um valor, depende o que você está comprando, depende da empresa que você compra, a produtora que faz, então eles são variados, de 300 a 3 mil reais. Então, aliás, 500, varia de 300 a 3 mil reais. Então, dependendo da qualidade, dependendo do fornecedor, da empresa. Licitações públicas, em geral, são feitas para compra desses testes. E o que aconteceu foram muitas coisas que aconteceram nesse momento, é que toda a concentração da produção chinesa foi para os Estados Unidos. E aí um governador do Maranhão, para conseguir que chegasse no Maranhão, ele mandou vir através da Etiópia, que era uma forma de não correr riscos de, no meio do caminho, a carga fosse sequestrada, entre parênteses, né? O sequestro não no sentido, é desviada para outros mercados, para outros países que todo mundo estava buscando. E a China concentra 90% da produção nacional. O Brasil também produzia isso, Paulo. Produzia termômetro, produzia máscara, produzia dental, produzia tudo isso. Quando começou o coronavírus, o desespero na China foi tão grande que eu estava casualmente em São Paulo, numa reunião com a indústria de produtos farmacêuticos e desses produtos e equipamentos hospitalares, não medicamentos, produtos hospitalares, essas coisas, máscara, termômetro. E a entidade é presidida por um gaúcho, se chama Abimo. E aí iam fazer uma feira e estávamos lá reunidos e a China estava desesperada procurando esses equipamentos, aventais, máscaras e termômetros, imagina. Aquilo que ela acabou absorvendo a produção mundial, porque os custos de produção na China são muito menores do que os custos no Brasil. Tem uma burocracia no Brasil muito grande, impostos muito elevados, e na China não, e uma mão de obra que não tem os mesmos direitos sociais que tem no Brasil. Tem uma série de diferenças de produção que na China são muito baratos. Então, por conta disso, ninguém mais no Brasil produzia termômetro, não produzia mais máscara, não produzia mais aventais, porque a China estava fazendo tudo. E aí a China, na hora que precisou, veio bater na porta do Brasil para comprar esses equipamentos. Mas aí o Brasil não tinha. Eu penso que agora a indústria brasileira vai viver um momento de fazer uma reversão e de começar a produzir esses produtos também, né? Porque foi um grande sinal. E a China vai ter alguns problemas em relação aos outros países que precisaram e que o país não conseguiu atender a tempo. E algumas coisas equivocadas, erros que aconteceram aí em Santa Catarina, lamentavelmente, uma empresa recebeu 33 milhões de reais e não entregou os equipamentos de respiratórios que foram comprados. Ou seja, também aproveitaram-se da doença, da pandemia, para fazer maracutaias e corrupção. É uma coisa triste, eu não estou falando do governo de Santa Catarina, estou falando de empresas que ofereceram produtos que não podiam entregar. Eu já recebi, só para você ter uma ideia, Paulo, eu já recebi na Secretaria, pelo menos de 13 importadoras com sede nos Estados Unidos e no Brasil para importar produtos. Todos eles são da mesma procedência, da China, e garantem entregar em 10 dias. Então é difícil, você nunca sabe quais são os que estão operando corretamente ou aqueles que estão fazendo algum tipo de irregularidade apenas para lucrar com a doença no mundo e no Brasil. Então é triste isso também, que as pessoas se aproveitarem desse momento para tirarem proveito financeiro quando deveriam estar cuidando de salvar a vida das pessoas.
Realmente. Olha, esgotou o nosso tempo, mas eu preciso lhe perguntar, porque a senhora tocou num ponto muito importante, que é essa questão das fake news. E os ouvintes estão perguntando, e eu sei que de maneira objetiva a senhora vai poder responder. Os comentários que surgiram, vídeos, inclusive, falando sobre as máscaras que vêm da China, que estariam contaminadas, e também aqueles caixões que estão aparecendo com imagens, com pedra dentro. O que a senhora tem a dizer sobre essas questões?
Tudo fake news. Ontem foi mostrado isso e desmascarado E o pior é que mostraram até uma deputada federal divulgando esse negócio do caixão vazio. Essa foto desse caixão vazio foi feita no interior de São Paulo, numa investigação que foi feita de uma seguradora, tá, por uma dúvida que havia de uma pessoa que disse que tinha morrido para receber o seguro. Com a investigação feita, foi descobrir que a pessoa não tinha morrido para receber o seguro e, claro, vai lá descobrir onde é que ela estava enterrada, né? E aí descobriram que era uma fraude, a questão era exatamente um caso de seguro de vida. E aí, veja, a fraude foi descoberta e mostraram aquele caixão. Pegaram essa foto, foi feita no interior de São Paulo, e aí disseram que aqueles caixões eram lá de Manaus. Uma coisa absurda isso, um desrespeito às pessoas que estão morrendo lá. Imagina se nessa hora as pessoas iam ter tempo de fazer uma coisa dessas. Essa é uma fake news gravíssima, porque aí até havia a pessoa que tinha morrido, a família tinha morrido, ela viu a imagem, ela chorou, ela disse assim, como pode a humanidade fazer uma coisa dessa? Essa foi uma delas. A outra que você mencionou, qual foi das máscaras? Imagina, se você pode fazer em casa uma máscara, você pode pegar aquele guardanapo que você compra no mercado, Perfect, molha ele, faz um pega atilho, aqueles elásticos de elástico que chama atilho, né? Que você amarrar, pode fazer com ela e grampeador e faz uma máscara. Mas eu estou comprando com R$5 as máscaras feitas em casa. Minha secretária fez, costurou a mão, pegou uma pelúciazinha branca, um paninho branco, que chama fraldinha aí de criança, dobrado, e fez a máscara. Então eu saio de máscara. Feita em casa, não tem problema. O problema é não deixar que a sua respiração, a sua tosse, o seu espirro vá para frente para os outros, para as outras pessoas. Esse é o risco, né? Então é a questão exatamente essa. Mesmo quando você fala, você pode estar emitindo algumas partículas, né, da sua... aí de ar ou de saliva, e aí isso é a fonte contaminante. E tocar as coisas que permanecem, o vírus nas coisas. Lavar a mão sempre, passar álcool.
Exato. Nós agradecemos a sua disponibilidade e uma boa semana.
Como?
Digo, mais ou menos por aí. Todos esses cuidados são bastante importantes. Nós agradecemos a sua participação e uma boa semana.
Olha, eu te agradeço muito a oportunidade. Desejo uma boa semana para todos. Cuidem-se, máscara todo dia, porque quanto mais proteção, mais saúde vamos ter. E eu espero que cheguem aí hoje esses testes, que o prefeito receba e que dê tudo certo, que seja possível atender aí. São 50 testes, mas já é o número que dá para uma cidade como a nossa aí em Lagoa Vermelha. Então, eu quero muito bem a minha terra, cumprimentar aí o prefeito pelo trabalho que vem fazendo, a sua equipe de secretários aí, todos, e o comprometimento que todos estão tendo com essa questão e o trabalho que a Cacique está fazendo também da disseminação das notícias verdadeiras. Parabéns, Saulo.
Que bom, muito obrigado, realmente é o nosso compromisso. Agradecemos a ex-senadora e secretária de Estado com atuação em Brasília, Anamélia Lemos. Vamos às notícias da hora.
Santana para a tua rádio.
Chegaram nesta manhã de segunda-feira em Vacaria os alimentos que serão destinados aos estudantes da rede pública estadual. A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação e